uma nova potência aí nesse campeonato inglês, tem feito alguns jogos bons, construiu um time completamente do zero, fez 18 contratações para a Premier League, alguns jogadores conhecidos, como o Xhaka, o volante suíço aí. E o City ganhou com um gol do Phil Foden, num espaço muito legal. O Ryan Shaqiri, que ele é argelino e francês, deu uma assistência de letra, que foi uma das melhores assistências que eu já vi esse ano.
O cara que foi pro City agora, né? O camisa 10
do camisa City. 10. Ele era do Lyon, e o Lyon teve que vender ele por preço praticamente de banana, porque o Lyon tava sofrendo todas aquelas sanções financeiras e poderia cair, e precisava vender os seus jogadores logo. E ele acabou indo nesse pacote aí, e hoje é o 10 do City.
Olha isso. É, cara, eu, pra ser sincero, vejo o time do Manchester City hoje, apesar de estar cada vez mais ganhando corpo, né, de novo, é o vice-líder, e agora com a derrota do Arsenal não encosta, é um time que perdeu muito do... dá pra dizer do protagonismo, né, assim, porque são jogadores jovens agora tendo que se firmar, o próprio Cherki, que a gente não conhece, o Doku, que ainda não é um cara de muito nome, o volante lá, o Nico Gonzalez.
O Reinders, tá, Reinders também, tá, né, jogando lá, tava no Milan.
É, o tal do Marmouche. Então, um time que tá em modificações, né? Apesar de ainda ter suas grandes figuras, né? Que Erling Haaland não é brincadeira, né?
Eu sou muito fã de um cara que jogava no Manchester City, que poucas pessoas falam do futebol dele. E ele foi campeão de 2010, é. Davi Silva.
Davi Silva, cara.
Não
Davi
sei
Silva.
Se você lembra do Davi Silva.
Espetacular. Ele foi campeão da Euro com a seleção espanhola.
E da Copa do Mundo também.
Da Copa do Mundo, verdade. É que eu acho que ele era reserva na Copa
Ele era reserva ainda, na Copa.
Né? Na Euro ele foi titular, eu lembro
Mas
muito.
Mas ele era aquela Copa do Mundo que a Espanha só tinha meio campista, né? Só tinha o Davi Villa de atacante e o resto eram todos meio campistas. A gente tinha Fábricas, tinha Busquets, tinha Iniesta, tinha Xavi.
É, eu tô lembrando aqui da vitória em 2012. Espanha 4, Itália 0. Final da Euro. É, e o Davi Silva faz o primeiro gol. Sim. Essa goleada, né? Esse 4-0. Era um craque, hein? Jordi Alba, o Jordi Juan Mata tava nesse time.
Jordi Alba que se aposenta esse ano.
Vai se aposentar, não?
Vai se aposentar. Jordi Alba e Sérgio Busquets encerram suas carreiras esse ano. E tá tendo muitos rumores de que o Suárez vai voltar pro Nacional do Uruguai pra encerrar de fato a sua carreira.
Até porque a passagem dele pelo Nacional do Uruguai não foi grande coisa.
Foi bem fraca e esquecida.
Foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Sul-Americana. Teve isso, né?
Em que ponto será que o Suárez, depois de fazer um 6-1 no PSG numa Champions League, achou que seria eliminado pelo Atlético Goianiense em uma Sul-Americana?
2022, agosto, Atlético Goianiense 3, Nacional 0. E o Luiz, que foi pra rede, foi o Luiz Fernando, dono do jogo, centroavante do Atlético Goianiense.
Grande Luiz Fernando.
É, o Luiz Suárez ficou no bolso do Luiz Fernando nesse jogo aí, muito legal. É, meu caro Lucas Bueno,
só
mais?
Uma última passada. Diga. Também pelo futebol inglês. Hoje o Bruno Guimarães fez um golaço olímpico.
Ah,
e o Bruno Guimarães,
seleção, hein?
Por conta de algumas pessoas que eu converso, que cobrem o futebol da Inglaterra, o Bruno Guimarães é tratado como Deus no Newcastle. Ele é o capitão do time e ele é um dos caras mais incontestáveis do futebol inglês. E a gente estava falando no mundo dos esportes, o único jogador que foi convocado em todas as convocações nesse novo ciclo de Copa do Mundo é o Bruno Guimarães.
Bruno Guimarães esteve em todas?
Todas as convocações.
Ele é
nesse ele é o único jogador que esteve em todas as convocações desse novo ciclo. Fernandinho trouxe esse detalhe para o mundo dos esportes. Eu achei bem interessante, porque tanto a torcida brasileira quanto a imprensa critica muito o Bruno Guimarães.
É, eu acho que não é um cara de tanta confiança para o futebol brasileiro, porque o desempenho dele na seleção nem sempre agradou.
Sim.
Mas no Atlético Paranaense ele jogou muito, no Newcastle ele segue jogando muito.
No Lyon ele jogou muito bem também, a dupla que ele fez com o Paquetá ali.
Verdade. Mas é isso, né? Na seleção o desempenho desses caras não é o mesmo. Eu acho que é um problema não só do Bruno Guimarães, de muitos outros
atletas. Acho que é um problema muito de modelo de jogo, de se adaptar ao modelo de jogo. Acho que ele não consegue se adaptar tanto ao modelo de jogo da seleção quando ele se adapta ao modelo do Newcastle. E hoje a gente também teve um Leeds United 3, Liverpool 3. O Leeds fez o gol de empate nos 50 do segundo tempo.
Pô, tô vendo aqui, ó, 3-3. O Tanaka foi pra rede, é isso, né?
Isso mesmo, Tanaka. Ekitike fez 2 gols, Szoboszlai também fez 1 gol. Szoboszlai que tá fora da Copa, a Hungria não joga a Copa. O Ekitike eu duvido muito que jogue essa Copa, por ser francês ali. A França acho que tem atacantes melhores que o Ekitike, então tem outros que estão na frente dele. A Inter de Milão fez um 4-0 no Como. Como que tem sido um time que tá, acho que se não me engano, em quinto colocado do campeonato italiano. Sesc Fábricas tem surgido como um bom técnico aí, começou na segunda divisão com o Como, subiu para a primeira. Tem o Nico Paz, camisa 10, argentino, que deve estar nessa Copa do Mundo agora jogando ao lado de Messi. Argentina que tem ótimos meio-campistas, se você for parar para analisar. Ali tem o Enzo Fernandes, tem o Nico Paz, tem o Mastantuono, que está no Real Madrid agora, tem o McAllister, Então tem um baita meio campo e a Argentina que já não depende tanto de Messi. Não sei se você concorda, mas essa reestruturação da Argentina, tem Lautaro Martínez, tem Julián Álvarez, ainda o Di María já se aposentou da seleção, então...
Thiago Almada, você falou.
Thiago Almada também, no Atlético de Madrid agora. Sim. Tem o Nico González também, que joga no Atlético de Madrid, ponta direita, que estava na Juventus. Não,
tem muita gente, cara. A geração argentina que vem aí, eu acho que a gente às vezes supervaloriza esses caras, né? A gente olha com mais carinho para eles do que para outros brasileiros que também vêm jogando bem na Europa. Mas é inegável que conseguiu ter uma renovação. Mas assim, ainda acredito que para essa Copa ainda vai ser um time formado em volta do Messi. Acho que pela última vez.
Eu vi um paralelo que é muito interessante, assim, que a Argentina só foi campeã porque o goleiro titular do Arsenal se lesionou. Daí a gente tem que voltar lá para 2019, quando o Leno, goleiro alemão, se lesiona no Arsenal, e o Arsenal não tinha mais nenhum goleiro no seu plantel, e chama o Dibu Martínez, que era o terceiro ou quarto goleiro do Arsenal na época. Ele assume a titularidade do Arsenal, e ele acaba saindo no mesmo ano. Ele vai muito bem, consegue jogar bem ali no Arsenal, e é contratado pelo Aston Villa. No Aston Villa, ele consegue a convocação para a seleção argentina, e depois na seleção argentina a gente sabe tudo o que ele fez, de pegar pênalti contra a Holanda, pegar pênalti contra a França.
Ah, um absurdo, cara. Um absurdo.
Então, esse paralelo de que a Argentina só foi campeã porque um goleiro alemão se machucou, eu vi esses tempos na rede social, achei muito interessante de trazer. Além de a gente também teve nesse futebol europeu, o Verona tá ganhando de 2-0 do Atalanta, como eu já disse, com o gol do Giovani. O Barcelona ganhou de 5-3 do Real Betis, com o gol do Antony. O Antony fez o primeiro gol da partida, o Ferran Torres foi lá e fez um hat-trick. O Ferran Torres, que é um atacante, eu não sou muito fã do Ferran Torres, acho que a Espanha tem atacantes melhores, mas deve ser um nome que vai pintar nessa Copa aí. O Barcelona chegou a fazer 4-1.
Colocou Lewandowski no banco, né, cara, no Barcelona.
Colocou Lewandowski no banco.
É brincadeira.
Vai sair, se não me engano, vai sair um livro do Lewandowski, ou do Hans Flick, eu não lembro em qual dos dois que vai ter essa história, que no Barcelona Inter de Milão do ano passado, o Barcelona estava ganhando da Inter de Milão antes do gol do Acerbi, que faz um gol de cabeça.
Sim.
E o Hans Flick vai colocar o Christensen. Só que o Christensen se recusa a entrar, fala que estava com uma espécie de dor nas costas, ele mantém o Lewandowski em campo, manda o Lewandowski para a área e o Acerbi faz o gol em cima do Lewandowski. Então, são histórias do futebol que a gente acaba descobrindo só depois. E daí, no livro, ele fala que não sentiu verdade no Christensen, falando que ele estava lesionado e não conseguiria entrar.
Aí, cara... Esse tipo de discurso é muito legal que a gente saiba depois, né?
Saiba depois, porque se você sabe na hora...
É pra implementar uma crise. Inclusive, só porque você falou aí, eu lembrei sobre a gente ficar sabendo desses momentos depois. Algo que é muito legal, e você mencionou o Sunderland, né? Que faz uma campanha legal na Premier League. Tem um documentário do Sunderland muito bacana no Netflix, né? O Sunderland até a morte, algo assim.
Sim.
Sunderland até morrer. Que mostra a campanha aí do clube em uma das últimas temporadas e é muito legal. Se não me engano, é a temporada de rebaixamento, né? Foi 2018.
Isso mesmo. 2017. E o Sunderland fica muito tempo na segunda divisão da Inglaterra. Chega até a brigar pra cair pra terceira.
Então, pô, fica a recomendação aí pra quem gosta de futebol inglês, porque realmente é um baita documentário. E a gente tem até informação, né, de que existem alguns desses em desenvolvimento.
Sim.
No Brasil. No Palmeiras, inclusive, tem um que vai sair sobre a temporada do Verdão. Tiveram algumas gravações, tal.
Sobre a temporada atual.
Isso.
Ah, legal.
E aí tiveram algumas gravações, mas vamos ver, né? Porque não foi uma temporada de sucesso do Palmeiras. Eu não sei como é que isso deve passar ou não. Mas gravações eles
passando
fizeram.
Passando para outro esporte, um que eu gosto muito, que quem faz é a Netflix, que é aqueles que eles pegam 5 jogadores de basquete e gravam a temporada inteira deles.
Ah, sim.
O último que saiu foi com o Shai Gilgeous-Alexander e o Tyrese Haliburton. E coincidentemente os dois foram pra final. Você começa gravando no começo da temporada e os dois se enfrentaram na final ali.
Que legal, cara.
O primeiro foi com LeBron James e Stephen Curry. Daí eles deram sorte, não sorte, né, mas...
Ah, não.
Acabou tendo uns caminhos muito iluminados e os dois acabaram na final, então ficou um documentário bem legal também.
Acho que um grande exemplo é o que a Fórmula 1 fez também, né?
O Drive to Survive.
Que atrai muita gente, cara, porque você fica sabendo dos bastidores, como é que funciona e tal, você, de certa forma, coloca as pessoas no ambiente... De despertar mais interesse, né?
Sim.
Ficar curioso, como é que funciona isso. Aí a pessoa se interessa e vai atrás. Por isso tem uma geração aí de molecada que, pô, acompanhou de forma ferrenha a Fórmula 1 nessa temporada. E acho que falta um pouco disso no futebol, né?
A Fórmula 1 acaba amanhã, próximo. Né?
A Fórmula 1 acaba amanhã.
Fórmula 1 acaba amanhã no GP de Abu Dhabi. Daí a gente tem Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris. Lando Norris tá liderando, se não me engano, com 205 pontos. O Verstappen tem 192, algo assim, e o Oscar Piastri tem 184.
Então a gente tem Norris e Verstappen brigando pelo título.
É, o Piastri pode ser campeão também. O
Piastri tem chance.
Tem chance também. Os três têm chance. Lembrando que Piastri e Norris são da mesma equipe, né? E deu muita confusão entre os dois durante esse ano todo. Oscar Piastri e Lando Norris ficaram de fora de alguma corrida recentemente por conta da asa do carro. Daí o Verstappen conseguiu tirar vantagem. O Verstappen tirou, se não me engano, 100 pontos de vantagem. E chega para a última corrida podendo ser campeão.
Deixou chegar, agora aguenta, hein?
Deixou chegar, agora aguenta. Daí, amanhã no GP de Abu Dhabi, a gente vai ficar sabendo quem que é o mais novo campeão da Fórmula 1.
Ó, o Bortoleto vai largar na sétima colocação, hein?
Vai largar na sétima colocação.
Excelente.
Primeira temporada do Bortoleto na Fórmula 1, a gente finalmente tem um brasileiro na Fórmula 1 novamente, né?
É, muito bem representado.
A gente está começando a ver... Eu acho que isso até afastou muitas pessoas dos esportes, né? A gente não tem um brasileiro na Fórmula 1... Agora a gente tem um brasileiro também na NBA. Logo mais a gente vai ter um brasileiro na NFL também. O filho do Belfort, ele tá... Ele é...
Um Dudão, não era Dudão? Que tava brigando por vaga há muito tempo lá. Era um jogador de defesa.
Sim.
Ele fez testes no Miami e tal.
Na NFL, a gente já tem o Cairo Santos, que joga no, né? No Bears.
Sim.
E o filho do Belfort, é que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas... Ele tá, se não me engano, ele é quarterback de alguma universidade de primeira divisão dos Estados Unidos.
O quarterback, cara? É o Davi Belfort.
Davi Belfort.
É isso aí.
Ele é quarterback de alguma faculdade da primeira divisão dos Estados Unidos.
Ele vai entrar no draft aí
nas próximas temporadas aí, pode ter mais um brasileiro.
Que legal, cara. Bacana. A gente, acho que atrai, é um interesse, mas na NBA, por exemplo, nunca foi um pré-requisito, né? Pra que a gente
nunca foi um pré-requisito.
Basquete, que tivessem os brasileiros. Bom... Muito bacana, e a gente torce para todos eles em todas as vias aí nos esportes americanos.
Um último resultado,
diga.
O Bayern ganhou de 5-0 do Stuttgart, quem fez 3 gols foi o Kane. E daí até queria trazer esse debate para o Brasil. A gente acho que até comentou disso no resenha, no Donos da Bola. Existe chance do Campeonato Brasileiro virar um campeonato alemão com o Flamengo?
Ah não.
Porque
não.
O elenco do Flamengo, eu vendo aqui, é muito superior a todos os outros.
Eu acho que a gente está sendo alarmista em relação a isso, porque a disparidade do Bayern para os outros não é a disparidade do Flamengo para Palmeiras, para Cruzeiro, para Botafogo. Eu acho que ainda tem uma limitação muito clara que pode perder mão. Eu acho que no futuro, do jeito que as coisas andam, o Flamengo faturando muito mais que os outros, conseguindo conquistar muito mais que os outros, e as conquistas geram dinheiro, né? O brasileiro paga muito, a Libertadores paga muito. A tendência é separar, que dê uma esticada. Mas ainda tem outros times bem organizados que não estão tão distantes. É um caminho, acho que é uma projeção até realista a gente pensar no Flamengo disparando em termos econômicos, em termos estruturais. Mas acho que está distante, acho que ainda passa meio longe disso. Você não acha, não?
Ah,
acho que tá mais
para
o campeonato espanhol.
Mais
para
o campeonato espanhol. Mas eu vejo o elenco do Flamengo muito bom até no seu banco. Se você pega o elenco mais próximo do Flamengo, que é o Palmeiras... O banco do Flamengo, vendo, é muito melhor do que o banco do Palmeiras, assim. Chega a ser distante a diferença do banco do Palmeiras pro banco do Flamengo, pra mim.
Mas aí, cara, não é por necessidade, foi por escolha. O Palmeiras escolheu apostar em jogadores jovens.
Sim.
E gastou tanto quanto ou mais que o Flamengo nessa temporada pra montar o seu elenco. Só que as decisões do Abel, o planejamento da diretoria, foi de montar um time, cara, que paga aí 25 milhões, 30 milhões em Facundo Torres.
Se não me engano, esse foi o primeiro ano que o Abel realmente montou o time, né? Que os jogadores que ele escolheu.
A dedo.
E foi
buscar. E o Palmeiras pagou. Pagou caro em alguns jogadores que não estão rendendo. Acho que algumas escolhas foram acertadas. Eu gostei muito da decisão de ir atrás do Carlos Miguel, por exemplo.
O Vitor Roque, o Paulinho. Vitor
Roque, pô. São caras caros, mas que a princípio valem o preço. E que é o tipo de contratação que o Flamengo faria também.
Sim.
Paulinho, Vitor Roque serviriam para o Flamengo. Agora, o que o Palmeiras gastou para compor o elenco, para montar as outras peças, eu acho que se passou um pouquinho.
O próprio Andreas Pereira também, o Flamengo já contratou o Andreas Pereira.
E o Andreas é um cara que, em tese, é um jogador pronto do time do Palmeiras, mas não é um jogador campeão. Nunca ganhou nada o Andreas Pereira.
O Andreas Pereira, aquela fase dele no United, que ele era emprestado, que ele só voltava pro United e era emprestado.
Anos da carreira dele ele passou rodando.
Rodando por diversos clubes na Europa.
Não, mas é um cara de muita qualidade. Mas, por exemplo, o Flamengo tem lá no banco o Jorginho. Né? Jorginho é titular, mas tem o Saúl. O cara foi campeão já pelo Atlético de Madrid. Tem o...
O Luiz Araújo.
Que seja o De La Cruz, já foi campeão pelo River Plate. O Luiz Araújo, acho que nunca foi campeão, mas agora foi com o Flamengo, né? Enfim, tem alguns caras
o mais... O Luiz Araújo ganhou com o Lille. Ele ganha com o Lille na França, se não me engano, ele ganhou uma Copa da França, algo do tipo.
É, eu acho que é o tipo de coisa que coloca na carreira do cara de saber o caminho da vitória, saber o caminho de ser campeão. Algo que, para um cara que jogava lá nos Estados Unidos, que era o Facundo Torres...
Né? O Mikael também. O
Mikael, são caras que, enfim, podem ser bons, ter qualidade, mas na hora das decisões, dos grandes jogos, isso pesa. Pesa você ter esses caras grandes no elenco, seja no banco, seja no time titular, porque o preço, muitas vezes... Não é tão diferente, né?
Um jogador que me surpreendeu muito nessa temporada foi o Carrascal. O Carrascal, ele é vice da Libertadores pro Flamengo em 19. Ele tava naquela final. E o Carrascal, pra mim, no time do Flamengo, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada, talvez. Ele que faz o gol contra o Racing no jogo de ida, no jogo de volta é 0-0. E na temporada inteira do Flamengo, o Carrascal foi muito bem. Só que tem caras também que custam muito caro que não vão tão bem. Que é o caso do Samuel Lino, que é muito criticado pela torcida. Se não me engano, o Samuel Lino tem 3 ou 4 gols com a camisa do Flamengo.
O Samuel Lino. Mas, pô, o Carrascal foi muito campeão pelo River também, antes Sim. de sair e, enfim, começar sua carreira no exterior.
O Samuel Lino é base do Flamengo, né? Samuel Lino disputou copinha pelo Flamengo, se não me engano.
Olha só, Samuel Lino que era lateral esquerdo do...
No esquema do Simeone, ele jogava como um ala ali, né?
No Atlético de Madrid. Bom, é um cara que ainda tem mercado, né? Então, bem ou mal, esses caras que o Flamengo traz e depois revende pro futebol europeu saem valorizados, porque é um time que é campeão, um time que tem estrutura. E eu acho que o Flamengo só não se distanciou ainda do Palmeiras por um fator que, às vezes, é incontrolável. Claro que tem muitos méritos, mas também não é nada garantido sempre de que você vai ter esses caras para te colocar nesse patamar. E eu tô falando da base, né? O Palmeiras contou com aportes financeiros muito grandes por conta das vendas dos jogadores, do Endrick, do Estevão, do Vitor Reis, do Luiz Guilherme, que foi vendido pro West Ham. Outros exemplos também, né? O Palmeiras vende muito jogadores da base, vende muito bem esses jogadores. E se não fosse esse dinheiro, cara, o Palmeiras não ia estar com essa capacidade de investimento Sim. no futebol. É claro que é muito pior a gente falar de um time que gasta sem ter esse dinheiro.
Palmeiras vendeu o Thales recentemente também, acho que eu não lembro o valor, mas foi um valor bom, assim.
Vendeu o Thales pro Almeria da Espanha, né?
O Thales fez gol recentemente no Almeria da Espanha, acho que umas duas ou três rodadas atrás do Campeonato Espanhol.
Tem muito jogador e não é algo de hoje, né? A gente tem já algumas vendas das últimas gerações do Palmeiras, dificilmente o Palmeiras sai sem ganhar dinheiro.
E o Palmeiras tem muita porcentagem também. Eu tava vendo uma notícia que o Atlético Mineiro tava cogitando vender o Gabriel Menino. E o Palmeiras tem 5% ainda do Gabriel Menino. Então, até numa futura venda do Menino para qualquer time aí, o Palmeiras ainda lucra um pouco. Se você pegar quantos jogadores o Palmeiras tem uma mínima porcentagem aí, acho que o João Paulo Sampaio falou em alguma entrevista uma vez quantos por cento o Palmeiras tinha de cada jogador e quantos jogadores o Palmeiras tinha mais ou menos ali.
São mais de 100 jogadores espalhados pelo mundo, né?
Então, o Palmeiras, ele lucra dinheiro sem fazer nada. E isso é um modelo que poucos clubes adotam. E o Flamengo é um dos clubes que não adota esse modelo. Porque você não vê grandes jogadores da base do Flamengo. Que agora, citando aqui, eu lembro do Wallace Yan.
São 142 jogadores. Essa entrevista foi dada em setembro. Pode ter aumentado, né?
Foi pro Pó de Porco, se não me engano,
isso,
né?
O João Paulo Sampaio revelou que 142 jogadores formados na academia de futebol, que às vezes nem chegaram ao time profissional, ainda rendem dinheiro pro Palmeiras, né?
Isso teve um jogador, acho que do Fortaleza, que foi vendido recentemente, era do Palmeiras, que já foi do Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu uma
porcentagem. Gustavo Mancha?
Gustavo Mancha, ele mesmo.
Ele fala, times da Série A e B, Portugal, Arábia Saudita, tem muitos brasileiros espalhados pelo mundo, e vários deles aí
rendendo acho que em Portugal tem o Garcia, zagueiro, tem o zagueiro também que jogou esse ano no Palmeiras, que eu esqueci o nome dele agora, que ele foi emprestado, e tá emprestado a um time de Portugal, acho que é Kaique, se não me engano.
Então... isso é algo que é legal, ó. Isso é algo pessoal, inclusive. Eu sou amigo, conheço de infância o zagueiro Pedrão. Você vai lembrar dele, da base do Palmeiras.
Sim.
Ele, inclusive, faz um gol em final de Copinha contra o Corinthians, né? Se eu não me engano. Copinha não, acho que era uma Copa do Brasil Sub-20 ou Brasileirão Sub-20. E ele não teve tantas oportunidades no profissional.
Se não me engano, o Pedrão é da mesma safra do Vitão, que tá hoje no Internacional.
É isso. É da mesma safra.
Eles eram dupla de zaga no Palmeiras.
O Vitão e o Pedrão. Cara, o Pedrão, ele era do Água Santa antes, né? Ele ganha destaque naquela goleada do Água Santa sobre o Palmeiras, se não me engano foi 6-2.
Isso.
Acho que foi esse. E ele faz um dos gols. E aí o Palmeiras contrata, ele era muito jovem, e aí ele faz base no Palmeiras. Ok, não deu certo no sentido de virar um grande nome do time profissional, ter muitas oportunidades, mas o Palmeiras deu todo o suporte para que ele seguisse a carreira dele, e ele foi para Portugal, ele agora segue a carreira dele no exterior e consegue trilhar os passos, ainda tem uma porcentagem no Palmeiras também, mas é isso, um time que sabe gerir mais do que o jogador, né, como um ativo, mas como um profissional, um ser humano que vai seguir a carreira dele, sem drama, né? A gente não vê o mesmo acontecendo no Corinthians, por exemplo, é que os garotos não dão certo, aí eles são dispensados.
O caso do Giovani, inclusive, que tá agora no Hellas Verona fazendo gol.
Sair do Corinthians, cara, foi uma dor de cabeça danada.
Sim.
Porque
ele ficou escanteado no Corinthians um tempo.
É, ele teve que pedir o afastamento por conta de falta de pagamento, não foi isso?
Sim, isso mesmo.
Foi junto com o Mosquito, inclusive.
Os dois acabaram saindo juntos. Teve aquele centroavante do Corinthians também que fez gol em semifinal de Copinha, se não me engano, final também de Copinha, que acabou indo pro Red Bull. Recentemente, do elenco do ano passado, que o Corinthians é campeão. Acho que é Arthur alguma coisa.
Não, o Arthur Souza.
Arthur Souza.
O Arthur Souza.
Ele foi pro Bragantino também, acho que pelo mesmo motivo, por falta de pagamento do Corinthians ali, e não recebeu, e assim, acabou indo pro outro clube.
E ok, o Bragantino foi, é um projeto legal, mas eu tenho certeza que a carreira desses garotos poderiam ser muito mais vitoriosas e, enfim, mais tranquilas se tivessem tido essa estrutura desde a base, né?
Tem exemplos de hoje, como o Dieguinho, que tá surgindo agora na base do Corinthians, que tem jogado jogos no profissional, que é muito bom.
Cara, moleque bom, a gente vai ter em tudo que é base. A
Sim.
diferença é a forma que você vai gerir o psicológico deles primeiramente e a sequência de carreira. E o Palmeiras faz isso muito bem. Não à toa, é por causa desse trabalho do JP Sampaio, de toda a comissão técnica ali da base do Palmeiras, que o Verdão consegue se equiparar hoje ao Flamengo, de certa forma, disputar os títulos.
Um exemplo interessante é o Larson, da base do Palmeiras.
É, o Palmeiras foi atrás, né?
Ele chegou a jogar jogo profissional pelo Goiás ano passado, na Série B, e o Palmeiras traz ele para jogar no Sub-20, e ele já até foi relacionado para jogo na Série A do Brasileirão.
Então, e aí, às vezes, um garoto desses aí, com seus 18 anos, está no profissional do Goiás. Aí chega uma proposta para ele ser base do Palmeiras. Ele, pô, já tô no profissional, não vou, né? O cara pode ter uma cabeça diferente, mas você conseguir convencer ele de que isso é o melhor para ele, pode, pô, render muito mais. Eu, por exemplo, o Larson é um dos caras que deve ter espaço em 2026 no Palmeiras.
Sim.
Acho que naturalmente, até pela falta de opções que o Palmeiras pode ter nessa posição, né? E como é caro hoje contratar um 8, e o Palmeiras está atrás disso no mercado, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. É um cara que vai ter espaço. Acho que o espaço chega para todo mundo, mas a gestão dessas expectativas, da carreira desses moleques, tem que ser muito bem feita. É, eu ia falar alguma coisa.
Tem que ver como vai ser o 2026 desse Palmeiras, né? Porque o Palmeiras todo ano tem a venda de um grande atleta.
Sim.
Em 26, talvez.
Eu acho que a gente pode fazer uma comparação. Não vou nem ficar tocando em termos de arrecadação, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras, com todas essas vendas, toda essa renda, com o surgimento de jogadores, tem uma arrecadação ali que esse ano vai parar em um bi e meio, um bi 400, acho que fica por aí, né? Arrecadação no Palmeiras. O Flamengo passa de 2 bi e por muitas outras questões, né? Enfim.
O Fluminense arrecadou muito também por conta da Copa do Mundo de Clubes.
A Copa do Mundo de Clubes alavancou esses clubes também. O Corinthians é um time que arrecada muito, também arrecada ali mais de 1 bilhão por ano, com tranquilidade, mas não consegue, enfim, pagar juros com esse valor, né?
Sim.
É um buraco muito mais fundo. Mas a gestão de base dessas equipes é muito diferente. E aí, trazendo para perto da gente que tá aqui em São Paulo, se a gente for ver o que o Palmeiras faz em relação com o que o São Paulo fez em 2025 com a sua base, é de se lamentar, porque a gente vê que o São Paulo também revelou muitos jogadores. Foi uma geração vencedora. O São Paulo foi campeão com a base.
Ganhou a Copinha, né?
Ganhou a Copinha com o Alan Barcelos. Mas muitos dos garotos, que até surgiram depois, né? Às vezes nem estavam no elenco, eles surgiram bem, eles foram vendidos por nada, né, cara? O São Paulo abre mão dos jogadores porque tem que pagar as contas.
O Lucas Ferreira acho que vai pro Shakhtar por 10 milhões de euros.
Não vou nem lembrar tantos nomes, porque tinha o meio-campista muito bom também, cara, que ele... Eu vou até buscar
o Matheus Alves.
Matheus Alves,
isso. Que foi pro CSKA Moscou.
Então, e o São Paulo vende esses garotos...
Teve, acho que o Henrique Carmo também, que vai pro Zenit, ou CSKA Moscou também.
Isso, é isso mesmo. São muitas vendas. William Gomes também foi
pro Porto. William Gomes foi pro Porto. O Moreira foi junto com o William Gomes pro Porto.
Moreira foi dado pro Porto.
Sim.
Né? Moreira que tinha muito potencial. Então, você vê, esses jogadores, se tivessem na base do Palmeiras, o tratamento seria outro, a sequência de carreira seria outra.
Eles seriam vendidos por, no mínimo, 20 milhões de euros.
Cara, não duvido. E muitos deles, assim... Eu, particularmente, o Moreira era muita bola. O Moreira
Sim.
era muito bom. E,
claro, William Gomes está sendo decisivo em Champions League.
Todos tinham muito potencial, mas são prejudicados. Agora o Santos. O Santos é um time que em 2025, e desde 2024, na verdade, quando era o Carilli treinando esse time, ele abandonou a base, dá pra dizer.
O Santos vendeu, esse ano ou ano passado, um atacante pro Shakhtar Donetsk.
O Luca Meirelles.
Luca Meirelles.
E nem acho que, assim, essa aí eu já acho que foi uma boa venda, tá? Porque não acho que o Luca Meirelles era tão bom assim. Uhum. E o Santos vendeu por 12 milhões de euros.
Tá ótimo.
Arrumou uma bala aí pelo Luca Meirelles. É, mas você vê, um time como o Santos, que já tem, de certa forma, uma grife na base, a base do Santos, né, que revelou tantos caras aí que a gente não precisa nem
ficar... Você pega só os últimos centroavantes do Santos, vendeu esse Luca Meirelles, mas já vendeu o Caio Jorge, já vendeu o Marcos Leonardo, já vendeu o Gabigol.
Vários atacantes do Santos estão na... O Yuri Alberto, né?
O Yuri Alberto, você pega Yuri Alberto, Caio Jorge e Gabigol. Talvez você pega ali, são os melhores centroavantes do Brasil.
É, pois é. Então já existe essa grife da base do Santos, como o Palmeiras agora tem uma grife na sua base também. É, mas isso não fez com que o Santos mobilizasse para tratar a base como tinha que ser tratado.
Sim.
Ela foi escanteada e o Santos gastou muito para montar o elenco da Série B e o elenco de 2025, sem considerar as peças da base. E os poucos nomes que surgiram e ganharam espaço são destaques, cara. O Gabriel Bontempo, por exemplo, foi um dos pouquíssimos que se salvou da última safra aí do Santos, que tinha muito potencial.
O Sherman é base do Santos?
O Sherman, ele... foi meio escanteado também já esse ano, acabou perdendo muitas chances. Tinha o Ian, que era um volante muito bom segundo volante, que pisava na área, fez muitos gols na última copinha, também perdeu espaço. O Souza, esse até jogou, né, vem jogando, acho que é um...
O Souza tem interesse de clubes europeus.
É, porque ele realmente é muito bom. E um dos poucos, né, que surgiu e que o Santos vendeu bem, esse aí não tem o que falar, o Santos vendeu bem, foi o Jair. O Jair do Santos vendeu bem, o zagueirão. É, enfim, o tratamento das bases é muito diferente, né? Eu acho que das piores coisas pra você fazer...
O Jair que tá no Nottingham Forest hoje.
É o que o São Paulo vem fazendo. Das gestões de base, porque parece que qualquer time que venha... Leva o garoto do São Paulo.
Esse Luca que tá no São Paulo, não sei como não foi vendido ainda. Porque ele é muito, muito bom.
Muito bom. E dá a impressão de que, pô... Coloca um trocado ali na mão do São Paulo, vai levar. Quando você vende todos baratos... Quando você quiser vender um caro, você não vai conseguir.
Você passa uma impressão pro mercado que qualquer preço que vier, você tá aceitando porque você tá desesperado pelo dinheiro. Você não aceita negociar.
Exatamente.
Eu não tenho nenhuma informação, mas eu acho, pelo menos, que o Palmeiras já deve ter recusado propostas pelo Alan. Porque não aceita, não gostou do dinheiro que foi oferecido e sabe que pode ser um oferecimento maior.
É engraçado, né? A fala do Abel, depois daquele jogo contra a LDU, em que o Alan come a bola, ele garante a classificação do Palmeiras, é um dos grandes responsáveis. Ele fala pra gente ter calma com o Alan pra não chamar atenção, né? Porque todos saíram, os grandes jogadores do Palmeiras estão vindo da base ultimamente. E isso prejudicou
o Palmeiras. O Vitor Reis, ele tem acho que 15 jogos pelo Palmeiras.
É, né?
Ele tem um gol com a camisa do Palmeiras, que é contra o Corinthians. E deve ter pouquíssimos jogos pelo Palmeiras. Ele tem 15 ou 20 jogos pelo Palmeiras. E já foi vendido direto pro Manchester City, hoje tá emprestado pro Girona e tá fazendo uma boa campanha no Girona, apesar do time espanhol não tá jogando tão bem.
Ele é titular do Girona?
Ele é titular do Girona. E já saiu entrevista do Pep Guardiola e alguns portais ingleses falam que, depois do empréstimo, o City já tem planos pro Vitor Reis para usar ele no time do City mesmo.
Excelente, é isso. A gente tem uma geração de garotos bons, a gente tava falando há pouco dos argentinos, né? Acho que a gente tem também ótimos jogadores. A questão é como que eles vão se desenvolver no futebol europeu, porque, vamos lá, né? Hoje...
É o principal centro do futebol.
E a seleção brasileira é um time europeu.
Sim.
E aí, dando pitaco, já que a gente tá falando de tanta coisa aqui, tem que ser treinada por um técnico europeu também.
Porque mas é um time europeu. Todas as seleções são base europeias. Você pega a seleção do Equador, a zaga do Equador... É formada por um cara que tá no PSG e um cara que tá no Arsenal. Que é o Pacho e o Rincapié.
Rincapié,
é
isso aí.
O lateral esquerdo é o Estupiñán, que tá no Milan.
É, a realidade é outra, né?
O volante é o Caicedo, que tá no Chelsea.
Com certeza a gente tem jogadores de nível de seleção no futebol brasileiro.
Sim.
Isso é inegável, mas a base mesmo, o estilo de jogo tem que ser dos caras. Hoje, infelizmente.
E o futebol?
Gosto disso? Não, prefiro o nosso futebol como era lá atrás. Mas mesmo o nosso aqui já não se parece com o que era o nosso lá atrás, então...
E o futebol brasileiro também serve jogadores para outras seleções. O 10 do Uruguai joga no Brasil.
É que esse é um caso à parte. Eu não sei como é que ninguém veio atrás da Arrascaeta.
Não teve um time da Arábia Saudita, um time da MLS oferecendo...
Pior que teve, que o Flamengo manteve. Né? O Flamengo não quis vender e agora pô, já virou ídolo máximo ali, o da Arrascaeta, multicampeão. Ô, Bueno, vou dar um abraço aqui para nossa audiência, porque tem mensagem chegando e eu quero te convidar a participar com a gente. Né? É claro que a gente gosta de falar, você já percebeu que a gente está falando aqui há quase uma hora sem parar, mas a gente quer ouvir também a audiência da Rádio Bandeirantes, que manda sua mensagem no 11-999-04-8756. Repito, 11-999-04-8756. Você manda sua mensagem, a gente conversa, a gente responde por aqui. Vamos trocando essa ideia aí ao longo das próximas horas. Ó, o nosso parceiro aqui, Leonardo Henrique, que é a cara do Wolverine, sempre participa com a gente, Manda uma satisfação aqui para ouvir a Rádio Bandeirantes na audiência. Um abraço para você, direto da Freguesia do Ó, pertinho ali da minha terra, viu? Eu cresci em Pirituba, pertinho de Freguesia do Ó, uma região em que sempre frequentei, viu? Um abraço para você, Leonardo, e para toda a audiência ligada aqui com a Rádio Bandeirantes. Tem mais mensagem chegando também. Pô, nosso ouvinte aqui, o Almir. Um abraço para você, viu, Almir? Lembrou do Robinho Júnior. E eu vou dar uma opiniãozinha, viu, meu amigo, sobre o Robinho Júnior, tá? Muita gente está animada, acho que ele tem talento, é inegável, mas você vai concordar comigo, né, Almir, que queimou etapa, de que o Robinho fisicamente não conversa com o futebol de Série A. Acho que isso é uma limitação que, pô, óbvio, o Neymar tinha lá atrás e superou porque tinha muito talento. Hoje, acho que está um pouquinho mais difícil para esses caras jogarem, e claro que o Santos tem que apostar nele, mas que ele queimou etapa, que ele
furou. E só existe um Neymar, né? O Neymar queimou essa etapa, isso. Mas...
E pode só existir um Robinho Júnior também.
Sim.
Ele tem potencial para ser um grande jogador. Mas eu acho que o Santos lançou o Robinho, pô, já dá camisa 7 pro garoto, você cria muita pressão em cima dele. Aí ele já tava fazendo vídeo, né, no Paulistão, falando que ia fazer gol no Corinthians.
O Corinthians era o rival preferido dele.
Pô, nem começou sua carreira, sabe, irmão? Calma. Eu acho que a gestão do Santos com o Robinho Júnior, e isso passa muito pela figura do Neymar, que apadrinhou o jogador.
Do mesmo jeito que foi feito com ele.
Sim, foi apadrinhado pelo Robinho lá atrás. Não sei se foi benéfico pro Robinho Júnior em si. Que, cara, tem também a parte da questão do pai dele, que eu lamento muito que associe ainda, porque não tem nada a ver a questão da pena que o pai dele cumpre com a carreira dele.
Mas até uma coisa, o nome do Robinho Júnior é Robinho mesmo?
É Robson, né?
Ah, tá. Será que é Robson Júnior?
Eu acho que é exatamente isso. Deixa eu ver. Isso, Robson Souza Júnior.
Robson Souza Júnior.
O Robinho Júnior, mas tem 17 anos ainda, é claro que tem muito potencial.
Muito louco você pensar que um menino desse tá na escola ainda.
Tá na escola, né?
Que ele tem que fazer o ensino médio.
Não, se bem que 17 anos acabou, né?
Ele deve agora ele deve ter acabado a escola, né? No final desse ano.
Finalizando o terceirão. Você tem amigos do terceirão ainda, Lucas Bueno?
Tem um amigo do terceirão, que eu converso assim, diariamente.
O terceirão ele passa, né, cara? A gente acha que o terceirão é pra vida, não é não.
Só que assim, acho que o meu terceirão foi diferente da maioria das pessoas. Porque o meu terceirão eu fiz de casa, né?
Ah, você fez o terceiro na pandemia,
O meu segundo e terceiro ano do ensino médio foram completamente de casa. Eu só tive o primeiro ano do ensino médio presencial.
Pô, a pandemia foi uma experiência individual pra cada um, né? Porque eu lamentei muito ter feito meus primeiros anos de faculdade na pandemia.
O Fabiani também, ele tava falando comigo, ele falou, de 4 anos de faculdade, 2 foram em casa.
Foi o que aconteceu comigo. E, pô, chato, né? Porque o primeiro ano de faculdade ali, o pessoal tá envolvido e tal.
Sim.
Mas também é ruim, péssimo. Você perdeu os 2 últimos anos da escola, né?
Fazer o Enem foi uma maravilha.
Imagino. Lamento, viu? Manda aí, ouvinte.
Mas assim, daí anos? Até eu pedi pra faltar no Enem, porque no dia do Enem tinha um Catar e Equador pela estreia da Copa do Mundo. Não fui liberado, mas pedi pra faltar, mas não deixaram.
Você assistir Catar e Equador.
Eu queria muito ver a abertura da Copa do Mundo.
Cara, falando nisso, a gente vai ter um repeteco, hein? Daqui a pouco a gente fala mais de Copa do
México
Mundo.
México e África do Sul.
A gente separou também umas falinhas legais do Carleto Ancelotti, que falou ontem após a formação do grupo, mas a gente vai ter de novo, hein? México e África do Sul, só que sem Tchabalala. Espero que eles repitam a dancinha quando saiu o
gol. Eu fui, histórica. Depois do sorteio de ontem, eu tava na casa do meu pai e eu achei o meu álbum da Copa de 2010. Tá guardadinho lá, claro que não tá num estado muito do bom, assim. Histórico. Peguei capa o álbum vermelha, daí, né? Capa vermelha. Achei o do de 2010, 2014, 2018 e o 22 também. Tá guardadinho lá em casa.
Sabia que eu não terminei o de 22, cara? Faltam, assim, 3 e eu larguei mão no final. Que vacilo.
No meio desses álbuns, eu achei o álbum do Brasileirão de 2011.
Pô, engraçado que esse eu tive, cara.
Eu comecei a folhear ali o álbum do Brasileirão de 2011.
Esse não dá pra terminar, o do Brasileirão, porque...
O meu tá completinho.
Impossível.
Tem as figurinhas da Série B lá também.
Pô, você é o único do Brasil que tem o Brasileirão completo. Porque eu lembro que eu comprava e ninguém na escola tinha o álbum do Brasileirão, só eu, cara.
O meu álbum do Brasileirão de 2011 tá completinho. Eu vou trazer segunda-feira aqui pra gente destrinchar os elencos de 2011.
Ah, eu acho que é um bom papo, hein? Isso aí rende um bom papo. Vou abrir um pouquinho de espaço para os nossos ouvintes, quem participa com a gente. Tem alguns áudios, Bueno? Claro que, né? Eu soltaria, confio muito na nossa audiência. Mas como tem gente que fala besteira às vezes, vou pedir para você escutar aí os poucos áudios que a gente tem, caminha nos nossos ouvintes aí, que eu vou soltando. Enquanto isso, eu vou ler as mensagens que chegam por texto. O Almir concordou com a gente sobre o Robinho Júnior, falou que precisa de mais massa muscular. Eu acho que é isso, cara. E um pouco de maturidade, né, Almir? Ele já saiu falando coisa do Corinthians aí, antes mesmo de jogar. Calma, né, meu amigo? Calma. Acho que a mídia alavanca muito rápido esses garotos. E aí eles se perdem às vezes. Um abraço pro Adriano Cebolinha, Capão Redondo, hein? Um abraço pra você, sempre na escuta. Um salve, meu irmão. Obrigado por estar com a gente aí nesse sabadão. Um abraço pra toda a galera do Capão, que, claro, cola firme aí com a gente na Rádio Bandeirantes. O Thiago da PG também tá sempre com a gente, hein? O Thiago escuta sempre a nossa área, né, o Thiago? Quando eu vou fazer a nossa área de manhã, do meio-dia a uma, você tá com a gente, manda um alô. E é um parceiro de sempre aí. Ele deu, ó, o Bueno... Quero sua opinião. Ele deu a lista de dispensa dele, do São Paulo, para 2026. Eu vou falar o nome do jogador, a gente vai falar fica ou vai. Eu e você, vamos brincar, tá? Cedric.
Dispensável.
Vai. Luiz Gustavo.
Não dispensaria. Acho um bom nome para estar no banco ali e um bom líder de grupo.
Eu também não dispensaria, porque o Luiz Gustavo fez um teste como zagueiro recentemente, foi bem.
E a fala dele no jogo São Paulo e Fluminense foi muito importante ali pra mostrar que...
Mas entendo também o Thiago. O Gustavo não jogou muito esse ano, machuca, tá? Uma dor de cabeça, acho que é discutível. O Oscar.
É que o Oscar tem que ver se ele vai querer continuar a carreira também, né?
Ah, mas mesmo que queira, longe de São Paulo, cara, eu acho que não deu certo.
Se ele aceitasse abaixar o salário dele, eu manteria ele.
É, mas não vale.
Porque eu acho que é um cara de uma qualidade... Diferente. É que eu não vou saber te falar quanto que o Oscar ganha atualmente.
Sim,
mas
sim.
Se ele aceita ganhar 800, 700 mil...
Olha o absurdo que você tá falando, né? Pô, se ele ganhar essa micharia aí...
Se ele ganhar essa micharia aí, ele ficaria. É porque hoje...
Um abraço.
Um jogador comum ganha 700, 800 mil na Série A do Campeonato Brasileiro.
É verdade. Mas, pô... E aí eu vou dar só um toque, tá, cara? É, não vou me estender muito porque o torcedor não vai concordar. Mas se eu fosse dirigente de São Paulo, de Corinthians, de Santos... E eu ia chocar. Eu ia falar, ó, não vamos pagar mais de 200 mil pro jogador. Quem que você vai vir jogar nesse time, que é um time gigante, é um time de camisa, que vai estar sendo reestruturado financeiramente pra brigar por coisas grandes, vai ter que aceitar esse salário, que não é pouca coisa. Eu faria essa regra aí.
Uma vez...
O torcedor talvez concordaria. Ia diminuir a qualidade, em tese, o nome, né? Ah, jogador grande, medalhão. Mas, a longo prazo, acho uns caras bons aí, capricha na seleção de jogadores que dá pra fazer.
Uma vez no Mundo dos Esportes, a gente conversando com o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, ele falou do porquê um movimento muito grande de uruguaios e argentinos indo pro Brasil. Porque ele fala, um camisa 8 no Brasil ganha 700, 800 mil. Um camisa 8 na Argentina ganha 200, 250. E às vezes eles têm a mesma qualidade. Então, por isso que muitos jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios acabam vindo pro Brasil. Porque esse cara, na Argentina, ele tá ganhando 50 mil. Ele vai vir pro Brasil ganhando 200.
É, sim.
Só que o cara brasileiro aqui ganha 800. Então, pro clube, é melhor contratar o argentino.
É, assim como você vai buscar um cara hoje do Cuiabá, como o Corinthians fez, pagou uma bala no Ranieri, cara. Pagou uma bala.
Porque... Tudo bem que eu acho que deu uma justificada o Ranieri. Talvez seja um dos melhores jogadores do Corinthians no ano.
É, mas sabe...
Mas...
Antigamente, o Corinthians ia lá e buscava o Jusilei, pagava nada. Ia buscar o Edenilson, não pagava nada. Montou o elenco campeão da Libertadores do Mundial, comprando o jogador do Figueirense, sabe? É, isso não existe mais. Hoje em dia, o futebol tá mais difícil mesmo. É, Bobadilha.
Segue no São Paulo.
É, eu acho que surge numa proposta legal, tchau.
É, uma proposta legal, tchau.
Mas cabe no São Paulo.
Cabe.
Esse aqui, cara, não era nem pra ter vindo, Rigoni.
Ah, tem que ver se ele já não bateu a meta do contrato dele, né? Porque se ele bater a meta, o contrato é renovado automaticamente.
O melhor amigo do Crespo. E o último aqui, o Dineno.
Ah, eu dispensaria porque não jogou, né?
É, um abraço. Ano que vem volta o Caleri, volta o André Silva.
Um abraço.
Não precisa do Dineno.
Ainda tem o Tapia aqui, eu gosto muito do Tapia. Pra ser bem sincero, eu acho que é um jogador que briga ali, é um jogador bom pra se ter no elenco. Então o Dineno acaba voltando. Ele sofre muito com lesão também, né?
É, o Almir respondeu a gente aqui e falou, ó, o Robinho quis dizer que ele deitava na base em cima do Corinthians. É verdade, isso é verdade mesmo, ele fez gol em cima do Corinthians. Mas acho que o momento ali, né, Almir, de você é um garoto de 17 anos surgindo no time, evitar se expor muito. E realmente, assistência pro Rolaser em cima do Palmeiras já valeu demais aí. E pô, torço muito pra que o Robinho voe com a camisa do Santos, que fique, hein? Santos não vai cair. Santos, pra mim, encaminhou muito bem essa classificação. Cruzeiro reservão amanhã, acho que vai dar bom. É, daqui a pouco também tem bola rolando, hein? A gente vai passar aí Flamengo e Mirassol, que entram em campo às 18h30. Vamos escalar os times, dar o clima desse jogo que acontece no estádio do Campos Maia. É, os áudios estão na boa aí, ô Bueno? Vamos colocar algumas participações. A gente já tem aqui alguns áudios. O pessoal tá de boa, não tá irritado? Como é que tá o clima aí?
Tá todo mundo bem tranquilo, assim, dando as suas opiniões, falando um pouquinho sobre o nosso papo.
E o espaço é seu, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos lá.
Fala, amigos da mesa, Regis, corintiano de Osasco.
Salve, Regis.
É, sobre tudo que estão falando, bom papo, parabéns aí pela conversa, pelo bate-papo e da resenha. Mas o Coringão, sem dinheiro, pode ser o único de São Paulo a levar dois títulos. Se não aguentar, surta. Vamos ganhar a Copa do Brasil, escreve aí. Regis, corintiano de Osasco, um abraço.
E é verdade, o futebol, cara, tem tudo isso. É, você ter um time bem estruturado e bem administrado te dá mais chances de brigar, mas você pode também chegar e ganhar sem essa administração, né? Eu acho que é importante dizer uma coisa, viu, corintiano? É, o Corinthians hoje gasta muito pelo tamanho que tem, pela arrecadação que tem, mas não sei se é das coisas mais justas e, pô, não tô querendo comprar aqui o que tá falando lá o presidente do Cuiabá, do Mirassol. Mas, pô, o Mirassol paga tudo certinho, os times pagam tudo certinho, vai lá o grandalhão que tá devendo de todo mundo e abocanha. Acontece, é do jogo, é do futebol. Mas, enfim, né, algo a se considerar. Acho que o Corinthians leva a Copa do Brasil, viu? Particularmente, tá com cara.
Eu concordo com você, eu acho também que o Corinthians leva a Copa do Brasil, mas daí é um gosto mais pessoal meu. Eu gostaria muito de ver o Vasco do Fernando Diniz ganhando a Copa do Brasil. Pra mim, entre os quatro, é o que menos tem chance de levar.
Final, Corinthians e Vasco.
No Maracanã.
No Maracanã é uma reedição do Mundial de 2000.
A final já seria a final já vai ser no Maracanã, né? Sim. De qualquer jeito, ela vai ser no Maracanã. Mas também pro torcedor são paulino ver o Zubeldia sendo campeão da Copa do Brasil, não sei se eles ficariam tão felizes assim, o Zubeldia quase caindo com o São Paulo no mesmo ano sendo campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense.
Mas é verdade, pô, o corintiano tem ótimas lembranças do estádio do Maracanã e ótimas lembranças enfrentando o Vasco.
A última final.
E até o Fluminense, porque teve a invasão lá, que o Corinthians perdeu o jogo, década de 80, mas...
Né? A última final que o Corinthians disputou de Copa do Brasil foi no Maracanã, não foi? Contra o Flamengo, pênalti do Rodinei?
Isso, que o Corinthians leva pros pênaltis.
Leva pros pênaltis. Que o Roger Guedes faz gol nessa partida ou perde um gol?
Perde um gol debaixo da trave.
Perde um gol debaixo da trave.
Que era o gol do título do Corinthians.
Roger Guedes fez o gol, se não me engano. Roger Guedes seria titular em qualquer time do Brasil, não?
Ah, acho que daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco alguém paga e ele volta. Vamos pro próximo áudio aqui.
É, Luizinho de Andrade dando um pitaco. Assim, todo treinador tem suas deficiências. A do Abel Ferreira é essa. Ele escolheu jogadores muito mal, muito mal. Os jogadores que ele indicou, nenhum teria cara de quem faria sucesso. Abraços.
É isso, cara. É os jogadores de perfil que, enfim, estão lá e não estão, não muda muita coisa, né? Acho que não acrescentam muito, não. Vamos pro próximo áudio aqui.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tô escutando vocês aí do Concentração. Eu tô estranhando, é o Zaidan e o Précio?
Ah,
rapaz, isso, tem conteúdo, hein? João Carlos de Araçatuba, parabéns.
Que isso, valeu, João Carlos. Inclusive, um abraço pro Manuel Zaidan, viu? Sempre na escuta, tá com a gente. O Manuel mandou um alô pra mim aqui.
Cláudio Zaidan também escutou o Mundo dos Esportes, que a gente tava falando sobre o Neymar. Ele deu a opinião dele sobre o Neymar. Até depois perguntar pra você se o Neymar seria titular em alguma seleção campeã.
Pô, esse papo é bom, hein? Ó, a gente já tem dois bons debates aqui pra fazer com o nosso ouvinte. A seleção do Brasileirão e esse aí do Neymar nas principais seleções. Agora eu chamei a galera veio em peso aqui, eu vou dar espaço pro nosso ouvinte, né? Vamos trocar uma ideia, depois a gente dá andamento nesses debates aí, meu caro Lucas Bueno. Mais participação.
Fala, meninos, boa tarde. Boa tarde. Regis, corintiano de Osasco.
De novo, Regis.
É um prazer falar com vocês, um ótimo papo. Quero parabenizá-los aí pelo programa.
O Regis já foi, né? O Regis já foi. Gente, eu me embananei aqui nos áudios, hein? Não fiquem bravos comigo, todo mundo vai participar. Vamos lá.
Fala, rapaziada, quem fala aqui é Sidney Falcão, de São Bernardo do Campo, torcedor do Santos Futebol Clube, né?
Abraço, Sidney.
Tô adorando o bate-papo de vocês aí, jovens comentando futebol com conhecimento. Isso é muito bacana, tá muito bom esse bate-papo. Só vou fazer uma observação. Eu acho que quando se referir a um jogador filho de um outro jogador, eu acho que você tem, assim, é uma opinião só, não tô querendo pautar ninguém. Mas acho que é bom falar só do futebol, né, do jogador. Por exemplo, o Robinho Júnior é filho do grande Robinho, jogador. Se ele cometeu erro, ele está pagando por isso, vai voltar para a sociedade, porque tem um monte de gente que fez erros aí, está até em cargos mais importantes, né? E ninguém fala disso, né? Então, é só essa observação, mas no mais tudo ótimo.
Eu vou claro, considerar o que você falou, meu amigo, mas é isso, né? A gente lembra do Robinho, que foi um grande jogador de seleção brasileira, de Santos, a gente falou sobre
Robinho
isso
aqui. Robinho jogou no Real Madrid, foi 10 do Real Madrid.
É, eu acho que até, assim, um desrespeito com as vítimas, com as pessoas que sofreram em relação a essa atitude, a gente não lembrar da pena do que foi feito. E o que eu quis dizer naquele momento, viu, cara, não foi nem em relação a isso, tá? Não foi nem pra mencionar o crime e essas coisas. E
sim o filho dele não tem nada a ver com isso.
Eu quis frisar isso, porque eu lembro que quando subiu o Robinho Júnior, eu vi gente falando, não pode usar o nome Robinho, não pode ficar assim. Isso eu discordo completamente, cara. O que eu quis dizer mesmo, viu, Sidney, é só pra que a gente separe e não associe nada de ruim ao garoto.
Porque o garoto você não tem nada a ver com a atitude dos seus pais.
E, pô, assim, eu vou dar um exemplo mais gritante ainda, tá? Porque a gente tem, surgindo agora no futebol, acho que você já deve ter visto, o Bruninho.
Sim.
O Bruninho é filho do goleiro Bruno. E, pô, ele nunca viu o pai na vida e nem quer ver. Pintado de ouro, a gente...
Se não me engano, ele tá no Atlético Paranaense, não é?
Ele tá na base, ele foi campeão aí com a seleção sub-17, se eu não me engano. É péssimo pro garoto, que a gente sempre fica lembrando e associando ele a isso, porque, cara, ele não tem culpa alguma e ele, infelizmente, por essas pessoas maldosas, vai ser sempre lembrado por conta disso. E acho que a gente tem que tirar isso da frente em relação ao Robinho, em relação ao Bruninho, em relação a todos os filhos de jogadores que não tem que pagar pelos erros dos pais. Eu acho que isso é importante que a gente frise aqui.
É que conversa. Quando você é filho de um jogador, não só nesse exemplo, que são exemplos criminais, mas você fica muito associado ao seu pai.
Lógico.
Ou à sua mãe, no caso. Até quando você não vira jogador. A gente pega o próprio filho do Ronaldo, que é filho do Ronaldo e da... Esqueci o nome dela agora.
Ah, não lembro.
A jogadora da que foi seleção brasileira, que é filha, que é mãe do Ronald. Eu esqueci agora, mas ela foi uma grande jogadora também, mas ele não ser jogador de futebol, todo mundo falou dele ali, o pai e a mãe dele eram jogadores, né? Então, você acaba associando, você pega o filho do Buffon, se não me engano, ele estreou no campeonato italiano com um gol. E todo mundo, na manchete do jornal, era filho do Buffon.
Ah, Milene.
Milene Domingues. Milene Domingues. Então você associa muito, você acaba associando muito o pai ao filho ou a mãe ao filho, sem querer ou não, ou acaba, assim, mesmo sem vontade, você acaba associando pro bom e pro mal.
Mas a gente tem que ter o cuidado nessas horas, isso eu concordo com o nosso amigo Sidney. Obrigado pela mensagem, viu, meu amigo? Vamos pra próxima participação aqui. E tá chegando muita gente, viu, gente? Daqui a pouco eu vou dar uma pausa, primeiro intervalo aqui, a gente separa mais mensagens e dá sequência no nosso Concentração. Vamos lá.
Boa tarde, gente. Tudo bom? Aqui Marcelo, motorista de aplicativo de São Vicente, corintiano roxo.
Boa, Marcelão.
Assim, eu não penso dessa forma que precisa de massa muscular, sabe? Porque nosso futebol tá acabando com isso, sabe? O futebol, você vê nossa seleção brasileira, você vê nossos clubes, o futebol brasileiro tá se acabando, não se formam mais craques. As crianças, às vezes, é um magrelinho que é muito bom de bola, mas não tem oportunidade, porque... não é grande. Eu tenho um filho que joga desde os 5 anos de idade e hoje as nossas bases, eles querem jogadores grandes e fortes. O que é que adianta ser grande e forte e não ser bom? Olha o que está acontecendo aí com o nosso futebol. Tá cheio de gente aí, cheio de massa muscular, mas cadê o futebol? O futebol tá acabando. Tá acabando. Por quê? Por causa disso. Um abraço aí pra vocês, sou fã de vocês.
Um abraço, meu amigo, valeu pela participação e adoraria, viu, que mais moleques mirrados, dribladores e ousados conseguissem jogar, mas faz o experimento, coloca aí 11 moleques pra jogar aí contra o time profissional.
Infelizmente não consegue.
Infelizmente não dá, né? Ó, mais uma última participação antes da próxima pausa aqui no Concentração.
Boa tarde, meninos, que show que vocês dois estão dando, hein?
Opa!
Que legal! Um beijo, Cláudia Rosana São Bernardo do Campo. Bruno, eu adoro você.
Ah, que isso, Cláudia. A gente que adora você, sempre com a gente. Obrigado pela audiência e pela parceria. E, pô, a Cláudia mandou uma mensagem carinhosa. Tem gente que não é tão carinhosa com a gente também. E até entendo. Pô, essa molecada aí falando bobagem no rádio e tal.
Tá tudo certo.
Tudo certo. A gente agradece a sua mensagem, você participando com a gente. E daqui a pouco tem mais, hein? Tem mais gente participando com texto também, mandando áudios. E, bom, estamos juntos. Vamos dar sequência aí no Concentração até às 8 horas da noite. E feliz demais que tenha muita gente participando com a gente. Chegou a hora, hein? Primeira pausa aqui no Concentração. Na volta a gente fala um pouquinho do jogo, né? Importante, Brasileirão aí, Flamengo, Mirassol, a gente atualiza. E, claro, coloca mais da sua participação aqui no Concentração, que volta já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul. com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura. Na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço. A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Se é fio, pode confiar.
Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade?
Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar fio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar fio. Fios e cabos tem que ser fio. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar fio. Se é fio, pode confiar.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
O Prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o Troféu Nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Momento Copa Truck.
Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão.
A Copa Truck já divulgou seu calendário de corridas para a temporada de 2026. Serão 5 novas praças: Santa Cruz do Sul, Chapecó, Cuiabá, Goiânia e Brasília. 3 farão suas estreias na categoria, são elas Chapecó, Cuiabá e o Distrito Federal. Ao todo, são 9 datas de corrida. O calendário começa dia 8 de março, em Campo Grande, passa nessa ordem por Santa Cruz do Sul, Chapecó, Interlagos, Cuiabá, Goiânia, Curvelo e Cascavel, até finalizar no dia 29 de novembro, na capital federal, Brasília.
Concentração.
Horas 20 minutos, hein? O tempo voa nesse sabadão aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até as 8 horas da noite com esse bate-papo legal, bacana com você aqui no Concentração. Em um dia que, é claro, tá marcado pela prévia, né? Pela expectativa para os jogos de amanhã, porque ainda tem coisas a serem definidas, né? A gente vai dar tchau amanhã no futebol brasileiro em 2025 e existe certamente muito que ser disputado nessa última rodada. Vamos falar bastante sobre isso, sobre o jogo de logo mais, porque Flamengo e Mirassol estão escalados, o Lucas Bueno vai trazer em instantes pra gente. Mas antes eu quero fazer uma correção, ou melhor, uma explicação, né? Porque eu falei, o Corinthians perdeu na invasão em 76, no Maracanã. O Corinthians ganha. O que eu quis dizer é que o Corinthians perdeu a competição, né? O Corinthians passa nas semifinais pelo Fluminense, mas perde pro Internacional na final, né? Perde por 2-0, se eu não me engano, o jogo contra o Inter. Então não ganha o Brasileirão de 76, inclusive, foi assim, algo terrível à época, porque o Corinthians estava vivendo aquela seca, né? De 23 anos, que teria fim um ano depois do Campeonato Paulista. Você não tô falando nenhuma besteira, né? Pede pro Inter o Corinthians naquela ocasião. Aí, ó, o André, torcedor do Ramalhão, mandando mensagem lá de Santos, São Paulo. É isso, né? O Corinthians ganhou a semifinal com 140 mil pessoas, 70 mil para cada um. Sensacional. Não tem mais isso aí no nosso futebol. E mesmo que a gente tenha aí o Corinthians de novo no Maracanã disputando um grande jogo, vai passar bem longe, viu, o André, desses números aí que a gente teve na década de 70, lá em 76. Esse grande dia histórico do nosso futebol. Ó, tem mais mensagem chegando, daqui a pouco a gente vai colocar a sua participação aqui no Concentração. Um abraço pra você que manda mensagem pra gente. Tem muita gente aqui mandando o seu WhatsApp, mandando sua mensagem no 11 99904-8756. Vou falar os nomes aqui, o Antônio Vanderlei, também a nossa parceira Vanessa Vasquer, que tá em todas, hein, tá sempre com a gente. Um abraço pra ela, também falou aqui da Milene Domingues, a mãe do Ronald e filho do Ronaldo. E muita gente aqui mandando sua mensagem, o Carlos Caieiras também, perguntando do Lucas. A princípio o Lucas segue, viu, no São Paulo, viu, Carlos? O Lucas tem contrato. Vai depender do interesse dos dois, né? Acho que podem romper, mas imagino que permaneça. O próprio Lucas já falou, né, que pretende que o ano que vem seja melhor do que esse, até porque jogou muito pouco. O Lucas sofreu bastante com lesões, algo que não aconteceu com ele, né, ao longo da carreira. Engraçado, esse foi um ano atípico pro Lucas e o São Paulo sentiu muito a falta do seu camisa 7. Certo, meus amigos, vamos, antes de dar andamento aqui às mensagens do WhatsApp, eu quero escalação, informação, porque dentro de instantes a bola rola para Mirassol e Flamengo. Meu caro Lucas Bueno, já temos os times escalados ou não?
Já temos os times escalados, Bruno Milhozzi, então vamos
com,
lá.
Com o Flamengo, vai.
Vamos começar com o Flamengo. O Flamengo vem no gol. Né?
Maravilhoso.
Arrepiei aqui. Maravilha. Isso aqui é pra quem entende da mesa de som, né?
Isso, exatamente.
São poucos que fazem esse trabalho.
Com essa agilidade.
Com essa agilidade.
Não é pra qualquer
Acho que
um.
Eu só vi você e Paulo do Vale.
Então vai.
Vamos lá. O Flamengo no gol com 49, Diogo Alves. Com 51, Daniel Salles. 61, João Victor. 57, Thiago. 77, Johnny. 56, Pablo. 81, Douglas. O 52 é o Everton Araújo. O 30 é o Michael e o capitão da partida. E o 47 é o Guilherme. E no ataque, o Wallace Ian com a 64.
Pera aí,
e o técnico da partida é o Bruno Pivetti.
Peraí. O Flamengo não mandou nem o Felipe Luiz.
Nem o Felipe Luiz tá lá.
Cara,
que é o Bruno loucura. Pivetti que tá à beira do campo.
Cara, mandou um time completamente desfigurado pra esse jogo.
Aqui, ó, pra ser bem sincero, que eu já vi no profissional, o Michael.
O Wallace Ian, né?
O Wallace Ian, o Iago, recentemente.
O Michael, pô, ele é o...
Ele é o único...
O professor da creche aí.
Ele é o professor da creche.
É o único maior de idade no time
é
do
Flamengo. É o único maior de idade. O João Vitor já jogou pelo profissional do Flamengo.
O João Vitor, sim. O Everton Araújo também.
O Everton Araújo também já jogou no profissional do Flamengo em algumas oportunidades. E o Wallace Ian ali. A gente tem o Iago, não sei se você lembra do Iago. Recentemente ele faz um gol de cavadinha contra o Barcelona no Maracanã.
Pô,
na final
ele,
do
cara.
Mundial do.
Foi ele,
foi ele que fez. Ele é o zagueiro que fez o gol de cavadinha na final do Mundial.
Não, assim, o Flamengo tem uma base forte, né? Não à toa, o Flamengo meteu 5 no profissional do Bayern Leverkusen. Você viu isso?
Exatamente. Jogo, né? Quando o Leverkusen veio aqui
vieram
a pré-temporada,
e
sub-20.
Tomaram uma surra da molecada do Flamengo, né?
O Eric. Era o Eric Ten Hag? Era o Eric Ten Hag, não viu nem a cor da bola.
Cara, enfim. Atenção aí, acho que vai ser um joguinho, sei lá, 4-3, 5-4, acho que vai ser nesse tom. Vamos escalar o Mirassol, vai, o time mandante. Só antes disso, ó. Agora sim.
Vamos lá, vamos escalar o Mirassol com 22, Walter no gol, 19, Lucas Ramon, 34, João Vitor, o 3 é o Gêmeos, o 16 é o Felipe Jonathan, com a 25, Neto Moura, Danielzinho, capitão do Mirassol com a camisa 8, a 10, bem vestida pelo Chico Kim, o Negueba usa 11, o 77 desse time é o Alisson e o 78 é o Renato Marques, todos eles comandados por Rafael Guanais.
Também tá um pouquinho modificado, hein?
Um pouquinho modificado.
O time que vinha jogando. O Reinaldo tá fora?
Reinaldo tá fora. Reinaldo não. O Reinaldo não tá nem no banco.
É, tu entende também. Os caras já cumpriram a missão deles, né?
Até demais, né? É, porque tá se bom. Você pega o Mirassol no começo desse ano, a pessoa que falaria que o Mirassol iria direto pra Libertadores.
Pô, me fala uma coisa. Dos caras do Mirassol aí desse ano, quem que você queria ver no seu time no ano que vem, o Lucas Bueno?
O Reinaldo é uma boa.
Ah, eu também acho que ainda joga, viu?
O Walter, goleiro.
Sério?
Eu acho o Walter um baita goleiro. Não, até